Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do Multinível Faixa Preta. E nesse episódio, eu tenho a honra, a satisfação de entrevistar Eric Camacho, empresário de Pouso Alegre, interior de Minas Gerais, que tem uma trajetória aí de quase 7 anos dentro do marketing de relacionamento. Conquistou, né, ficou milionário dentro desse modelo de negócio, ganhou premiações, viagens, carro. E eu sou meio suspeito para falar dele, porque o Eric é um dos integrantes aí da nossa organização e eu tenho acompanhado o trabalho dele há mais de 6 anos. E isso, né, por essa proximidade, eu me tornei um grande fã do trabalho dele, um grande respeitador, admirador da forma como ele lida com o negócio, da forma como ele gera o time dele e do profissionalismo que ele tem com relação a esse negócio. Hoje eu fiz questão de falar com ele: Eric, cara, eu quero que você, né, compartilhe aqui com a audiência que acompanha exatamente, né, a visão que você passa para a galera. Ele tem uma qualidade muito grande nesse quesito, da forma como ele transmite o profissionalismo do marketing de rede, porque já tem um background, né, de empreendedorismo muito grande. Eu acredito que isso fez total diferença também. E a gente vai ter a oportunidade, né, de ouvir essa história aí. Um cara que em 2020 cresceu mais de 100%. Então, imagine o seu negócio, né, um negócio que bem grande, um negócio com muitas pessoas envolvidas, você, em um ano de pandemia, como foi o ano de 2020, chegar e crescer mais de 100%. Às vezes pensa assim: não, mas a maioria das pessoas cresceram. E não é uma verdade, né? Algumas pessoas cresceram, outras não cresceram, e outras cresceram absurdamente, como foi o caso do Eric. Então, fiz questão de chamá-lo, de convidá-lo aqui, e ele fez questão de aceitar também. Então, Camachi, vem para cá, irmão, seja muito bem-vindo, gente, irmão, obrigado por aceitar esse convite, tá? Obrigado de coração, e, né, compartilhar um pouquinho da sua história, da forma como você enxerga esse negócio aqui com a nossa audiência.
Bom dia, bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está aqui acompanhando. Mestre, obrigado pelo convite, estou aqui ao seu dispor, e a gente vai fazer esse episódio 59 aqui ser o mais marcante de todos para quem está aqui acompanhando a gente. Fica à vontade, meu irmão, obrigado por tudo.
Tamo junto, irmão. E Eric, compartilha com a galera, né, como é que foi que você veio parar nesse negócio de marketing de relacionamento, como é que foi sua trajetória até, né, iniciar sua caminhada dentro desse modelo de negócios, né, que você já se imaginava em algum momento empreendendo nisso ou não. Compartilha com a galera, para quem não conhece a sua história a fundo.
Maravilha. Então, sejam bem-vindos. Meu nome é Eric Camacho, tenho 37 anos de idade. Atualmente, eu resido em Minas Gerais, uma cidade chamada Pouso Alegre, uma cidade aqui do interior, num polo industrial aqui no sul de Minas. Já venho de uma raiz empreendedora, sou a terceira geração da minha família que vem do comércio. E desde quando eu era bem criança, sendo filho mais velho, junto a dois irmãos, aprendi com os meus pais, principalmente com o meu pai, que para que eu fosse uma pessoa bem-sucedida na minha vida, eu teria que ter o meu negócio próprio, eu teria que coordenar a minha vida, o meu tempo, e principalmente gerar oportunidade para as pessoas. Então, desde cedo, desde os 13 anos de idade, meu pai, ele me colocou no pequeno comércio para trabalhar, para aprender lá dentro do estoque, como funcionava ali um pouco das operações do estoque. Eu fui para a área de vendas eu fui para a rua fazer divulgação daquele pequeno comércio, da rua fui para o banco fazer pagamentos, para aprender a lidar com pagamentos, com dinheiro, cheguei no caixa para aprender a fazer presente, empacotar, atender os clientes, e quando eu cheguei no caixa para aprender a parte boa, a empresa quebrou. Com 21 anos de idade, a empresa da minha família quebrou, esse pequeno comércio que meus pais tinham, eram proprietários, e a partir dali, já vivenciando uma série de crises financeiras, familiares, desequilíbrio, minha mãe com depressão, meu pai sem nenhum tipo de educação voltado para a inteligência emocional. Eu, como filho mais velho, né, venho de uma família japonesa extremamente tradicionalista, e diante daquela situação, a gente teve uma reunião familiar, juntamente aos meus tios, aos meus avós, e a decisão ali eram duas: ou a família ir embora para o Japão para trabalhar, ficar alguns anos para levantar o dinheiro e voltar para pagar todo mundo, fornecedores, bancos, familiares, ou alguém da família assumiria aquela responsabilidade e ali construísse um futuro diferente. E a partir dali, a minha mãe, ela decidiu me apoiar com essa decisão, não queria mudar. Eu sempre acreditei na minha cidade, né, que era Pouso Alegre, e a partir dali, com 21 anos, a minha mãe, ela veio como se fosse um suporte meu na questão mais emocional. E a partir dali, combinamos eu, meus pais e os meus tios, que o meu pai, a partir dali, não se colocaria mais à frente daquele pequeno comércio. E assim começou a minha carreira. Desde cedo, eu vivencio o esporte. Quando eu era criança, o meu sonho era ser jogador de futebol. Então, desde cedinho, joguei futebol. Do meio do caminho, por esses problemas familiares, eu decidi abdicar desse sonho pessoal para viver o bem da família, né? Proteger a família. E, basicamente, a minha infância foi jogar futebol e jogar videogame. E aí, a partir dos 13 anos de idade, acabou isso, né? E aí, a minha vida foi só trabalho. E depois que a empresa quebrou, fiquei dos 21 até os 33 anos de idade à frente dessa empresa. Essa empresa cresceu muito. Exatamente no ano que a empresa quebrou, foi o ano que eu prestei o meu vestibular para publicidade e propaganda, minha graduação inicial. Era um sonho do meu pai que eu tivesse esse nível superior. Meus pais vieram da zona rural, numa época que você optava em trabalhar ou estudar. Meu pai não completou o segundo grau, minha mãe chegou a completar o ensino médio, abriu um salão de beleza, e meu pai, ele foi fazer tudo quanto é tipo de atividade para manter a sobrevivência. Meu pai vem de uma família grande, 10 irmãos, minha mãe também vem de uma família grande, 15 irmãos, e ali o comércio começou juntamente através dos meus pais, dos meus tios, do meu avô e de um tio-avô que era o nosso grande mentor da família. Então a família começou a trabalhar junto, abriu uma loja, todo mundo trabalhava junto, meu tio-avô segurava o dinheiro, montava uma loja, dividia, e ficaram décadas trabalhando com esse princípio familiar. E chegou no momento que cada filho tinha a capacidade de ter a sua própria loja. Foi quando a família decidiu partir toda a sociedade familiar e cada filho começou a tocar a sua própria loja de uma forma independente. Tínhamos os fornecedores, tínhamos o mastermind, né, compartilhado as benfeitorias, as boas práticas, e meu pai caiu aqui junto com a minha mãe em Pouso Alegre. E o meu pai, ele sempre foi, junto aos meus tios, à minha família, uma pessoa que deu trabalho. Aquele filho que dá trabalho para os irmãos, aquele filho que sofre bullying, que a família cobra, e eu carreguei esse peso vivenciando o meu pai levando o negócio próprio e com esse trauma emocional e trazendo para a identidade dele, que era uma pessoa desprivilegiada, incapacitada, quebrada e etc. E eu, sendo o filho mais velho, eu sempre fui uma pessoa muito observadora. Eu era muito tímido quando era criança, mas eu era uma pessoa muito observadora, eu falava pouco, então eu exercitei naturalmente a capacidade de ouvir e observar. E hoje, basicamente, isso virou a minha maior competência, né, de saber ouvir, de observar, de falar pouco, falar o necessário, falar as palavras certas, no momento certo. Eu acredito que essa é uma competência que me trouxe até aqui, que vai nos levar ainda mais longe. E aí, há 6 anos atrás, um grande amigo meu, que me visitava durante anos para me vender alguns produtos, me apresentou o marketing de relacionamento numa fase que eu estava em busca de alternativas para me desvincular da minha família e começar a voar sozinho.
Aí Que legal, cara. E aí, como é que foi esse início aí, né, no marketing de relacionamento? Né, sabe, os primeiros passos, você já tinha é diferente da maioria das pessoas, você já estava 12 anos à frente de um negócio tradicional, ou seja, né, você já tinha uma mentalidade muito diferente da maioria das pessoas que se envolvem com esse modelo de negócio, porque você já sabia os riscos de um negócio tradicional, você já sabia os investimentos necessários, né, para fazer um negócio crescer. E aí, quando você viu, né, o negócio, o que te chamou a atenção, o que te fez você tomar a decisão? Porque, poxa, né, com a habilidade que você tinha, o know-how que você tinha, provavelmente existiam outras oportunidades também, né, que passavam na sua cabeça e tal. E o que foi decisivo para você começar por esse caminho e seguir por ele ao longo desses últimos anos?
Tá. Na verdade, Felipe, é importante eu falar um passo antes do marketing de rede chegar na minha vida. Quando a empresa quebrou, exatamente no ano que eu assumi, no ano de 2000, foi o ano que eu prestei o meu vestibular. E como a empresa tinha acabado de quebrar, cara, eu não tinha dinheiro. A empresa não tinha condições de pagar meu estudo. Então, eu levantei um capital, fiz o pagamento da matrícula, paguei a primeira mensalidade, e no primeiro dia de aula, eu me lembro certinho, tinha mais ou menos uns 80 alunos na sala, e eu sempre fui o japonês esquisito da sala, porque normalmente o japonês, ele senta na primeira fileira. Eu era o cara tímido que sentava na última fileira. E quem são as pessoas que ficam na última fileira? São os caras que fazem bagunça. Então, eu sempre estava perto desses caras que faziam bagunça na sala, mas eu era muito tímido, eu ficava com temor dos professores me perguntar alguma coisa. Então, eu estava sentado no fundo, aí a professora, no primeiro dia, falou assim, pessoal, hoje é um dia para integração e eu quero que cada um de vocês se levante e se apresente aqui na sala que espera do curso. Falei, cara, ferrou, né? Ferrou. Tomara, você está aqui atrás, tomara que não dê tempo para todo mundo se apresentar. E ali todo mundo começou a se apresentar, Felipe. Ali, tive um insight. Eu percebi que existia um padrão entre as pessoas que estavam ali se apresentando. Todo mundo falava o seu nome, estou muito feliz de estar aqui com vocês, começando essa universidade, tal, 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 e eu não vejo a hora de chegar ao final de semana, começar as festas, isso, aquilo, tal, 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 cervejada. E eu fui uma pessoa, sempre uma pessoa que vivenciou esporte, então nunca tive maus vícios. Só que quando essas pessoas começaram a falar isso, festa, 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 eu me lembrei de um amigo, grande amigo que eu tinha, chamado Eduardo Alvarenga, que era produtor de eventos aqui na minha cidade, era uma pessoa de muita credibilidade, tinha um know-how já. Eu saí da faculdade, saí daquela aula e falei, vou ligar pro Du. Chamei o Du, liguei para ele e falei, Du, eu acabei de... eu startei os meus estudos na Univas e eu queria fazer um convite para você. O que você acha de você produzir um evento para a faculdade? E eu quero ser seu braço, eu quero ser o seu sócio, mas eu quero apenas promover e ficar responsável pela venda dos ingressos dentro da faculdade. E ali o Du comprou a ideia, ele produziu um evento, convidamos todos os cursos que tinham na faculdade e também nas faculdades de fora. Fizemos um primeiro evento, Felipe. Mais de 1.000 pessoas, ingressos esgotados. Ganhei R$3.000 nesse primeiro evento, como promotor. Sem risco, eu só divulguei e participei das vendas. Ganhei R$3.000.
E você fala evento, era festa. Era festa.
Balada.
Ou seja, no primeiro dia de aula, você já identificou o que a galera queria, falou, cara, vou criar a solução.
Porque eu não sabia como é que eu ia continuar o curso, porque a mensalidade na época era R$540. Eu não tinha grana, não tinha dinheiro. Então, eu levantei o dinheiro, paguei a primeira mensalidade, a matrícula e fui. Ali, enxerguei. E ali, quando a gente foi dividir, fazer o fechamento desse evento, quando eu vi R$3.000 na minha mão, o que eu pensei? Cara, tem quase um semestre pago da minha faculdade. Eu chamei o Du, falei, Du, vamos fazer um evento desse a cada 3 meses. Só que a partir de agora, eu não quero ser o seu sócio minoritário. Nós vamos rachar metade, metade. Porque ali eu já peguei 3 mil, resguardei e falei, se eu tiver algum risco, eu tenho dinheiro. Só que eu vou trabalhar forte para não ter prejuízo, porque esse dinheiro aqui já é para pagar o meu semestre. E eu me formei durante 4 anos carregando mensalidades atrasadas e a cada semestre, para renovar a matrícula, eu tinha que pagar o que estava atrasado. E antes de fechar o semestre, eu fazia uma festa junto com o Eduardo. Levantava o capital e esses 4 anos... sem prejuízo. Quando acabou a faculdade em 4 anos, ali eu descobri o quanto era importante a renda extra para realizar anseios pessoais que eu tinha na minha vida. O que eu fiz? Eu vou levar essa expertise de 4 anos para dentro da minha empresa. Comecei a produzir eventos na área de beleza, que é um dos segmentos que minha família, na época, detinha, que é o ramo de beleza. Começamos a realizar eventos para cabeleireiros, para maquiadores, manicures... Criamos uma instituição de educação como braço daquele comércio que a minha família tinha. Foi o que projetou os negócios da família. A partir daí, fiz 2 MBAs, pagos pela renda extra, fiz as minhas formações de inteligência emocional e as minhas formações de coaching em PNL, né? Fui me desenvolver para que eu fosse um gestor melhor, para que eu aprendesse a lidar com os problemas que eu tinha na minha casa com o meu pai, principalmente, porque o meu pai, ele me passou o bastão e ele tinha muito trauma da empresa quebrar de novo. Então, quando eu implantava qualquer inovação, meu pai, ele tentava me puxar para trás. Eu não entendia isso e eu, durante muitos anos, bati de frente com ele nessa transição de gerações, né? Isso foi uma coisa que me incomodou muito a minha vida inteira, esse conflito que eu tinha com meu pai. Como eu cresci vendo ele tomando decisões erradas por ser impulsivo, eu tinha esse medo de ele voltar a querer assumir e colocar minha família em risco de novo. E aí, uma série de conflitos até chegar ao marketing de rede. Então, quando o Enio Alves me visitou, já me visitava durante alguns anos, querendo me vender produtos. Cada dia que ele me visitava, ele chegava com algum produto. Uma hora era shake da Herbalife, outra hora era liquidificador da Polishop, outra hora era perfume da Up Essência. E eu entendi o seguinte, o Enio, para mim, era um cara persistente. E uma das lições que eu tive na minha vida, especialmente com o Enio, é que quem procura, acha. Pro bem ou pro mal... quem procura, acha. Então, a persistência do Enio foi começando a me convencer com o tempo. Num certo momento ele me apresentou o negócio, eu não me identificava com o modelo por falta de entendimento, foi naquela fase da Telex Free, das pirâmides financeiras, eu não conseguia diferenciar, né, a diferença dos modelos, né, não tinha esse entendimento. E no segundo momento, o Atílio, que é o meu patrocinador hoje, ele se aproximou por também ser amigo do Enio. Aconteceu um evento em São Paulo chamado GV Top, em 2014, do Geração de Valor, que hoje é o atual Powerhouse, né? E a partir daquele evento do Flávio Augusto, a gente decidiu, vamos abrir alguma coisa juntos. A gente não sabia o que abrir. A gente alugou uma sala, dividiu em três salas, rachamos o aluguel. Ficamos mais ou menos uns 8 meses pagando aluguel, não faturamos um centavo, mas ali nós começamos a observar que o Enio todos os dias fazia uma pequena reunião com uma, duas, três, um grupo de pessoas para apresentar aquela empresa que tinha alguns perfumes de embalagem dourada. Até chegar no momento que eu um dia fui almoçar com o Atílio, numa churrascaria, falei, Atílio, o Enio convidou a gente para fazer a Rinodê junto com ele, cara, o que você acha? E a partir daquele almoço com o Atílio, a gente falou, vamos entender então um pouco melhor para a gente decidir junto. E eu com o meu patrocinador, a gente decidiu se cadastrar no mesmo dia. Basicamente foi assim. Enio com o Atílio aceleraram o passo, nós nos cadastramos em setembro de 2014, eu era um pouco arredio ainda, era inseguro, eu tinha muito aquela questão de proteger minha reputação frente à cidade, tal, 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 minha família, e se esse negócio não der certo, e eu fiquei esperando os caras terem resultado. Passou 6 meses, os dois me trouxeram o resultado de R$8.000. Na minha empresa não tinha prolabore, eu não tirava um centavo, eu trabalhei até então com a minha família para resguardar a necessidade da família, sem ter salário, sem ter prolabore, sem ter lucro. Só para poder levantar, para segurar minha família com casa, comida e carro, e o que sobrava pagava um pouco das dívidas. E a partir daquele momento, com o Atílio me apresentando principalmente o resultado pessoal dele, ali eu me interessei em saber o que ele fez para alcançar aquele resultado, para que eu avaliasse. Se eu fechar minha empresa, depois das 7h30, 8 horas da noite, eu tenho condição de fazer isso todo dia? E ali eu acompanhei o Atílio durante uns 15 dias, para entender o que ele fazia, né, e percebi que era uma coisa muito simples. Fazia uma lista, fazia algumas ligações, agendava uma visita, ia na casa das pessoas, apresentava um flip chart, né, um calendáriozinho. Se a pessoa não se interessasse pelo negócio, apresentava os produtos, vendia o produto. Ali eu falei para o Atílio, Atílio, quero começar a trabalhar então, só que eu não sei fazer isso. Eu queria que você me acompanhasse 15 dias, vou convidar todo dia algumas pessoas aqui na minha empresa, e eu quero que você venha aqui para falar com as pessoas para mim. E eu ficava assistindo. Então ele começou a fazer o ABC comigo ali. Batemos prata no primeiro mês, quando eu tomei a decisão, que é uma graduação, uma segunda graduação no plano de carreira, ganhei R$978, e foi só esperar cair na minha conta quase R$1.000. Para quem está quebrado, R$1.000, estou rico. Ali falei, Atílio, deixa eu começar a fazer sozinho agora, se eu precisar de ajuda, eu te chamo. E assim foi.
Boa, 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 boa. Muito bom, cara, muito bom, muito bom. E é legal, né, assim, acredito que uma lição que fica aqui, Eric, é muita gente, né, assim, às vezes você tá ali prospectando alguém que você vê potencial, vê, né, qualidade, e às vezes a pessoa tá um pouco arredia e faz parte, né, do processo. Às vezes, as pessoas às vezes falam, cara, a pessoa vai enxergar o marketing de rede primeira, e não é um fato, por causa de um monte de... Às vezes você tem referências erradas, né, sobre o modelo de negócio, pessoas que já te abordaram de uma forma errada, ou né, pessoas que te apresentaram negócios errados, também similares ao marketing de rede. E outro ponto legal que vale destacar é esse tempo que você, né, falou, cara, para eu realmente entrar de cabeça, para eu não correr um risco, até porque, né, poxa, igual como você comentou, ele já vinha ali de uma jornada onde ele tinha feito algumas mudanças, perseguindo o grande sonho dele, né, que ele conseguiu realizar dentro desse negócio também. E aí, irmão, como é que foi essa, né, beleza, bateu prata, ganhou um bônus, como é que foi os próximos resultados, e qual foi o momento que você falou, cara, sabe de uma, eu vou entregar, vou passar o bastão da empresa da família, né, para né, um próximo gestor, e vou focar 100% nesse negócio aqui. Como é que foi esse processo de transição?
Perfeito. Primeiro ponto, Felipe, é que eu comecei a buscar alternativas fora da minha família, porque eu sempre fui um cara que sonhava pela liberdade, pela independência e me desvincular da minha família e com o objetivo maior de trazer tranquilidade, paz para minha família, para os meus pais. Porque paz foi uma coisa que nunca houve na minha casa, na minha infância, né? Sempre foi muita tensão, muito conflito. E quando os meus pais trabalhavam no comércio quando eu era novo, enquanto eles trabalhavam, eles saíam 7 da manhã, voltava 7 da noite, e eu ficava cuidando dos meus irmãos. Então eu assumi o papel de pai da casa desde cedo. Então eu sempre tive essa consciência comigo. E o filho mais velho de uma família japonesa tem uma cobrança maior, porque ele tem que ser o exemplo, né? E eu fui a pessoa da minha casa que quebrou essa corrente. E é importante falar aqui para todo mundo que a minha família, ela tem duas redes de negócios do comércio grandes. Uma rede voltada para confecção infantil, que é uma rede cinquentenária. São mais de 50 lojas no Brasil. E uma rede de perfumarias e cosméticos, que é uma rede que lidera o mercado brasileiro hoje. São mais de 100 lojas atualmente. E eu atuei no ramo de perfumaria e cosméticos. Então, uma coisa que me fez abrir os olhos naquele momento ao marketing de rede, especialmente pela Hirode, é que fazia parte do meu segmento. Eu entendia, eu tinha conhecimento desse segmento. Só que qual que era o meu medo? Porque como eu já era empreendedor, o meu medo não era saber que era necessário eu diversificar minha renda. Eu não tinha essa objeção da venda, etc., por ser um negócio. O meu medo era o quê? Será que esse negócio vai durar? Eu coloco a minha cara à frente desse negócio, e se daqui 6 meses o negócio acabar? Como é que fica? Eu não quero que a sociedade ela pense que eu sou um cara fracassado, porque eu vivi a minha vida inteira para ter uma reputação dentro da cidade. E eu não quero perder essa reputação, por isso que eu fiquei 6 meses só esperando. E aí, quando eles me trouxeram o resultado, aí eu quis saber. Cara, eu quero saber o que está por trás desse resultado para saber se não é uma brincadeira, uma aventura. Ali eu fui atestar, cara, presencialmente. Eu fui acompanhar o Atílio 15 dias só assistindo. Quando eu tomei a decisão que o Atílio me mostrou o resultado, eu percebi que eu sabia fazer, o que eu fiz? Minha vida era assim, eu trabalhava de 7h30 da manhã às 7h30 da noite. Era 12 a 13 horas por dia. Eu saía da minha empresa e ia jogar futebol. Meu hobby era jogar bola. 4 vezes por semana era jogar bola. Qual que era o meu ambiente ali no futebol? Estresse, porque eu sempre fui um cara que fui muito competitivo. Então eu ia no futebol para descarregar meu estresse. Bastava alguém me dar uma canelada, eu já caçava o cara o jogo inteiro para bater no cara, para descontar. Acabava o futebol, meus amigos subiam para o bar para tomar cerveja, eu não bebia, só que eu ficava ali só ouvindo aquele monte de porcaria. Pessoas bebendo, falando mal da vida dos outros. E quando o Enio Coatilho me trouxeram essa oportunidade, quando eles me deixaram Pai Rico, Pai Pobre, quando eu fiz a leitura do livro, ouvi o áudio, ali eu percebi, cara, eu tô jogando o jogo errado. Porque eu tô querendo alcançar algo, mas eu tô seguindo um caminho inverso. É isso que eu quero encontrar. Ali virou a primeira chave quando o Enio deixou a leitura, a recomendação do Pai Rico, Pai Pobre para mim. Quando eu comecei a desenvolver o negócio, eu sabia, eu preciso deixar meu futebol, pelo menos alguns dias, para poder fazer isso aqui, pelo menos 1 a 2 horas por dia, para falar com as pessoas. Então eu aproveitava as janelas do meu horário de trabalho. Naquelas janelas eu falava com as pessoas dentro da minha empresa, e dali afora, quando eu saía, eu ia fazer o trabalho na casa das pessoas, que é o momento que as pessoas estão mais tranquilas, né? Então fiz isso, comecei fazendo isso de 1 a 2 horas por dia, de domingo a domingo. No começo, eu falava para o Atílio assim, Atílio, eu não quero incomodar as pessoas na casa delas, cara. Japonês tem essas coisas, né? Não quero incomodar as pessoas. Eu posso fazer as reuniões, ao invés de eu ir até eles, chamar eles para vir até aqui? O Atílio falou, pode. Só que eu queria te perguntar uma coisa, Atílio. Ao invés de eu falar com um em um, eu posso chamar 5, 10 de uma vez? O Atílio falou, melhor ainda, Eric. Porque aí você está multiplicando o seu tempo. Você vai gastar 1 hora e meia para falar com uma pessoa, já fala com 10. E ali eu entendi o conceito das caseiras, da multiplicação através das caseiras. Só que eu não ia na casa das pessoas, eu chamava eles para vir até o meu auditório na minha própria empresa. Quem foram as primeiras pessoas que eu convidava? Meus clientes, que eu tinha mais afinidade. Porque eu não queria chamar meus amigos, eu estava com receio, eu tinha aquele negócio de preconceito, né? Eu não queria que meus amigos me zoassem com a minha cara, porque eu fui um cara que sofreu bullying quando estava na escola, na faculdade. Comecei a convidar meus clientes, que eram do ramo de salão de beleza, que não tinham resistência à venda de produtos. Pelo contrário, poderia ser uma extensão do negócio deles, como prestadores de serviço. E assim foi. Primeiro mês, ganhamos R$ 978 de bônus. Vendemos em torno de R$ 2.000 nas três primeiras semanas, fazendo somente demonstração e pesquisa dos produtos. Então, comecei a quebrar a objeção daquele produto que parecia falsificado. As pessoas gostavam do resultado. 3 meses, alcançamos um nível acima, o terceiro nível, nível de ouro. Ganhei R$ 4.400.
O que começou
a acontecer, Felipe? A hora que caiu esse bônus na minha conta, o meu irmão, ele estava começando a assumir, meu irmão do meio, Renato, estava começando a assumir o financeiro da empresa da família. E o meu irmão, ele não estava entendendo muito o que eu estava fazendo, porque toda hora entrava gente. gente estranha dentro do meu escritório para ficar falando sobre o negócio. E para mim, aquele primeiro bônus de um ouro foi, me impactou. Eu falei, eu vou pegar esse dinheiro, vou dar na mão do Renato. Falei, Renato, toma aqui, paga as contas, o negócio está dando resultado. E eu preciso que a partir do mês que vem, que é o quarto mês, em alguns dias, você me libere um pouco mais cedo, porque eu vou começar a viajar. Eu quero levar esse negócio para cidades vizinhas aqui em Pouso Alegre. Porque eu entendi a potência que era você escalar, começar a distribuir através de equipes de vendas fora da cidade, para começar a dar escala. E aí meu irmão falou assim, perfeito, pode ir, o dia que precisar sair. E assim foi. Então, no terceiro mês, eu comecei a viajar para cidades vizinhas, Felipe.
Legal.
Seis meses. No quinto mês de negócio, aconteceu uma convenção em Recife. Quinto mês de negócio, aconteceu uma convenção em Recife. Sábado e domingo. HND Fest. Eu não tinha grana. Pedi um cartão emprestado e ia investir mais ou menos R$3.000. No sábado era o encontro de diamantes. No domingo era a convenção para 7 mil pessoas. Foram mais ou menos umas 17, 18 pessoas aqui de Pouso Alegre. E eu não era a próxima pessoa que, pelo patamar, alcançaria o nível de diamante naquele momento. A moçada foi para Porto de Galinhas passear e eu fiquei no hotel. E eu estava assim, ó, com aquele anseio, eu tenho que alcançar o próximo patamar, que é o patamar que o Atílio tinha alcançado. Eu estava pensando nos R$8.000. O Atílio e o Coelho já eram diamantes, foram para o encontro de diamantes. Me doeu por eu ter ficado no hotel sozinho. Passou 30 minutos, eles voltaram o terno, foram para o evento. Passou 30 minutos, o Atílio me ligou. Eric, o que você está fazendo no hotel? Eu falei, estou fazendo análise de rede, não está fazendo nada. Mas você quer mostrar para o patrocinador que está trabalhando, né? Aí o Atílio falou assim, Eric, não estão fiscalizando ID. Corre aqui, pega o táxi e corre aqui. Falei, já era. Botei meu terno, eu era um ouro. Fui para o encontro de diamantes, Felipe. Entrei na sala, 600 pessoas mais ou menos, Roberto Lopes no palco, falando sobre expansão geográfica. Sempre foi um especialista nisso, né? Expansão geográfica. Eu lembro que não tinha cadeira para sentar do lado direito. Estava eu, Atílio, Enio, Thiago Lobianco, que é o nosso Imperial Diamante, encostado, e eu escondido, com medo de alguém me colocar para fora, passar vergonha ali. Eu olhava para o lado assim e pensava assim, cara, 600 pessoas do Brasil inteiro, o que ganha menos aqui ganha 10 mil por mês. E o mês passado eu ganhei R$1.500. Que lixo que eu sou. Ali virou uma chave. Pum, o ano que vem eu tô aqui. Dia seguinte foi a convenção para 7 mil pessoas. Eu sempre fui um cara, Felipe, como desde cedo eu tive que assumir uma responsabilidade grande, carregar uma mochila pesada nas minhas costas e assumir um papel de pai da minha casa antes da hora, antes de estar preparado. Eu tive que assumir a força, não tinha quem fazer isso. Então, eu, com essa vida dolorida que eu tive, eu me tornei um cara muito cascudo, sabe? Muito cascudo e até prepotente. Muito resistente a mudanças, com esse medo. E quando eu cheguei na convenção, na hora da parte dos imperiais, do reconhecimento de imperiais, eu percebi que tinham várias pessoas dando depoimentos, cara, que não tinham estudo convencional e que tinham chegado naquele patamar. E até então eu tinha faculdade, duas pós, certificação de coaching. Ali, pum, virou outra chave. Então, quando eu voltei dessa convenção, cara, eu lembro que eu tinha, no meu escritório virtual, 18 mil pontos. E era dia 18 de agosto. Nós voltamos, chegamos mais ou menos dia 22, em Pouso Alegre, e eu decidi com o Atílio. Vou fazer uma maratona nessa última semana para subir esse mês. No último dia, 31 de agosto, eu virei o VO, 24 mil pontos. Na época era 60 mil pontos de volume para subir, né, na época o patamar de diamante, que era o primeiro nível de liderança da companhia, subiu 36 mil pontos no último dia. E aí veio o primeiro bônus acima de R$10.000. Aí mudou tudo. Isso era agosto. Até dezembro, eu já tinha feito um plano de sair da empresa da família. Em setembro, eu já não dei mais conta. Falei, Renato, a partir de setembro, toca o pau, é tudo seu, não quero um centavo, e eu vou sair daqui para construir a verdadeira segurança da família. E assim foi. Full time. Cara,
que história. Muito forte. E, bom, né, e aí... né, você deixou a empresa da família ali, teve alguma resistência dos seus pais, assim, ou também, cara, né, o outro irmão estava preparado para tocar, e eles, teve alguma resistência por parte da sua família, você está fazendo um negócio como marketing de rede, né, que talvez para eles existia, ou não, é, cara, tá certo, é bacana o marketing direito, toca, né, toca a vida.
Olha só, para os meus pais, cara, o único caminho que eu tinha que seguir na minha vida era tocar o negócio da família. Não tinha outra alternativa. Não existia outra alternativa. Eu, como eu já estava à frente da empresa, a empresa tinha crescido até aquele momento, eu sabia que qualquer atitude que eu tomasse fora daí, meu pai não me apoiava nos eventos, por exemplo, cara. Ele me criticava em produzir os eventos fora da minha casa. E o que aconteceu? Eu sabia que existiria uma resistência. O meu irmão, ele, junto comigo na minha sala da empresa, ele presenciou as apresentações, ele ouvia tudo. A minha mãe e meu pai imaginavam que eu estava atendendo um representante comercial. Então, eu construí esse nível de diamante até o primeiro nível de liderança sem meus pais saberem o que eu estava fazendo. Só que começou a acontecer, Felipe. Do terceiro até o sexto mês, eu comecei a viajar 2, 3 vezes por semana para cidades vizinhas. E tinha dia que eu chegava de madrugada, 2, 3 da manhã. A minha mãe não sabia, porque a minha mãe sempre foi muito preocupada comigo. Sempre foi a protetora minha. Então, a minha mãe ela não dormia até eu chegar na minha casa. Só que a minha mãe ela começou a desconfiar que eu estava de rolo com mulher. E aí, um dia, minha mãe, ela chegou, sentou comigo para tomar um café e ela falou, o que está acontecendo? Por que você está chegando tarde todo dia, de madrugada? Eu falei, mãe, eu estou construindo algo que daqui a pouco você vai entender o que eu estou fazendo. Eu só quero que você fique tranquila e não me questione. Então, quando nós subimos no diamante, Felipe, foi quando o meu pai sentou comigo na mesa. Eu não falei, né? Meu pai, um dia, quando ele quer falar comigo, meu pai ele fica agitado, ele fica me rodeando. Aí já percebi, né? Meu pai vai falar alguma coisa, vai soltar alguma pérola. E sentou para almoçar e ele falou assim... Toma cuidado com esses negócios que você está mexendo. Aí eu falei assim, como assim? Eu nunca tinha falado nada para ele. E ali eu percebi que algum amigo foi, ó. Aí eu falei assim, mas o que eu estou mexendo, pai? Como assim, que negócio que eu estou mexendo? Esses negócios de Herbalife aí, toma cuidado. falei, seu Mário, você está sabendo de tudo mesmo, hein? Está sabendo de tudo. O que aconteceu, cara? Isso era agosto, né? De agosto até dezembro, Felipe, foi um período, desse mesmo ano, 2015, foi um período que eu não requalifiquei o volume de diamante. Só que eu já estava 100% no negócio. Quando eu subi o diamante, eu já tinha cadastrado o meu pai, e o meu pai, quando subiu o diamante, o meu pai subiu o ouro. Eu entendi a importância de começar, porque eu ia continuar construindo a estrutura, né?
Sim.
E ali, mesmo que eu não estava requalificando aqui, eu tinha um ganho dos dois IDs, que me ajudaram muito. Só que começou a me incomodar por ser muito competitivo comigo mesmo, de não bater o volume. E a preocupação de um negócio começar a cair. Como é que eu vou fazer? Eu vou voltar para a empresa e pedir emprego para o meu irmão? Eu não ia aceitar isso. Uma questão de vitória pessoal, né? Tomei a decisão, cara, não tem como voltar para trás. Veio a convenção do final de 2015. Anunciaram naquela convenção um mastermind do Evandro Viana em Niterói. R$4.000 é a inscrição. Eu já tinha o primeiro diamante no time, o Adriano. Falei, Adriano, vamos fazer? Ele passou o cartão dele. Fizemos o Mastermind do Evan 2016, começo do ano. Inclusive, até a Andrea fez esse Mastermind do Instituto Fire. Ali a gente ouviu muita coisa do Evandro. E no mês seguinte que a gente fez o Mastermind... Me escuta? Travou?
Tá bom. Tá normal. O áudio tá legal. Só a câmera que ficou um pouquinho embaçada.
Mês seguinte do Mastermind, o ID do meu pai subiu o diamante. Isso com um ano de negócio. Um ano de negócio. Que começou a acontecer, os meus pais foram reconhecidos num seminário para 500 pessoas em Pouso Alegre. Naquele seminário, eles entenderam o que eu estava fazendo. Boa. E a partir daquele momento, foi quando eu comecei a ter o resultado de 2 IDs diamantes na minha casa e uma renda acima de R$20.000, com os meus pais agora me apoiando a fazer o negócio. E agora ganhando as viagens junto comigo também. Aí, dali para frente mudou tudo, com um ano de negócio.
Boa, boa, boa. Forte, cara. Muito bom, muito bom, muito bom. E, Eric, cara, falando um pouco sobre o tema crescimento, né? Eu acredito que, como eu abri a live aqui, eu acredito que muita gente que está aqui tem interesse de saber como é que foi. Vamos dar um pulo no tempo agora e vir um pouco pro momento presente. No ano de 2020, você teve um super crescimento, cara, né? Mais de 103%. Vou pegando dezembro a dezembro, né? De 2019 para 2020. Se pegar, sei lá, novembro para dezembro, talvez dê até maior. Tem uns meses que dá até maior esse crescimento. Então, o que, que foi decisivo para esse ano de 2020 você continuar crescendo, né? Você ter um negócio, continuar formando novos líderes na sua organização. O que, que você pode compartilhar para a galera nesse sentido, assim, sabe? Eu acredito que esse é um ponto que pode agregar valor para a galera.
Tá. Primeiro ponto, Felipe, eu até comentei isso com o Atílio, meu patrocinador. Mês de novembro, se eu não me engano, o Fábio Lopes, que é um dos nossos diretores, ele tentou falar comigo por telefone. Acredito que por querer saber o que a gente estava fazendo, né, por trás dos números. Acredito que por ele ter me ligado, estava acima da média. Só que ele não conseguiu falar comigo por ligação. E aí ele ligou para o Atílio para saber, né, o que a gente estava fazendo, se o Atílio sabia o que a gente estava fazendo. Aí o Atílio falou com ele, o Atílio me deu feedback, eu falei, Atílio, cara, se o Fábio me pergunta isso, eu vou responder pelo seguinte, Fábio, é tão complexo para eu te explicar o que eu estou fazendo, cara, porque não é um negócio que eu comecei a fazer ontem. O que eu entendi, Felipe? Isso aqui é uma profissão. Isso aqui é um negócio, isso aqui é um projeto de vida de longo prazo. Então, isso é a lição do esporte. Em alguns momentos, você vai ter que entrar numa fase de ascendência de produtividade para você alcançar uma meta junto com o time. Só que nós somos seres humanos, a gente não consegue viver numa linha ascendente o tempo todo. Então, uma hora a gente vai ter que voltar para estacionar, para descansar, para ter fôlego, né? Até para avaliar os aprendizados. Só que eu entendi. Eu saio de uma linha zero e vou para uma linha 10, que é uma maratona de atividade. Quando eu volto, eu não posso voltar no zero e ficar parado. Eu tenho que voltar numa linha média, na linha 5. Porque isso aqui é uma atividade profissional. Então, desde quando eu comecei o negócio, fazem 6 anos. 6 anos. A primeira empresa que eu faço, nunca fiz algo com isso. Só que eu entendi o seguinte. Primeiros 5 anos, eu tenho que me tornar um especialista no negócio. Só que eu ainda entendo, Felipe, que a gente precisa ainda continuar desenvolvendo uma competência diferente de quando a gente começou. Porque é exatamente igual uma corporação. Nível operacional, nível tático, onde você começa a formar líderes para você aumentar a produtividade, delegar algumas coisas, e nível estratégico. Só que, enquanto eu não entender, não chegar no nível estratégico, quer começar a entender os números, começar a fazer planejamento e aprender a ensinar os caras a fazer planejamento, eu não vou ser um perito no negócio, como diz o Paulo Vieira, enquanto eu não entender o nível estratégico. Então, o que eu comecei a entender, basicamente, no ano passado? Eu tenho que não apenas mais focar na operação, porque eu saber fazer, eu aprendi a fazer. Tem uma frente de líderes que sabem fazer? Tem. Só que agora eu preciso criar uma estrutura para fazer esses líderes trabalharem. Eu preciso dar condição agora para esses líderes suportarem o time. E aí esse foi o plano que eu comecei a desenhar no comecinho do ano de 2020, Felipe. 2019 foi um ano de platô, foi um ano que a gente produziu bastante, mas foi um ano de platô, até por consequências da macroeconomia, do mercado em si, do modelo de negócio, sofremos bastante com as transições. E 2020, mas eu sabia que eu tinha feito plantação, eu não parei. O resultado só não apareceu, mas é plantação, né? Semente, 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 o poder é semente, né? O fruto é tempo, né? É tempo. Planta, porque se você não jogar semente, não vai ter o que gerar fruto. Então, eu entendo isso. Joga semente. Cara, não precisa jogar muito todo dia. Cara, um pouquinho por dia. Um pouquinho, um pouquinho. Lá na frente, vai começar a gerar fruto. Você não sabe o tempo. O tempo não está no seu controle. Foi isso que eu entendi. Então, 2020, a gente entrou com esse planejamento. Meu plano era crescer em 2020. Independente de patamar, era crescer. Aumentar o número de ativos, que é o verdadeiro crescimento, né? Aumentar o número de ativos na organização. Janeiro, fevereiro e março. Começou a subir. Abril veio pandemia. Cara, em abril, o nosso volume despencou. Até então, a gente fazia algumas lives via Zoom, mas ainda não tinha uma cultura forte, as pessoas não tinham uma dificuldade em se conectar à internet, modelo de celular, etc. Em abril, eu fui convidado, Felipe, para fazer uma live para um time de Cataguases, do Ulisses. Sou muito grato por eles, cara, por terem me convidado para essa live. Entramos nessa live de manhã, 50 pessoas na sala, Felipe. Falei, cara, 50 pessoas na sala? E era raro eu colocar 50 pessoas numa sala de uma live do time nosso. Falei, opa, conduzi o conteúdo, acabou o conteúdo, chamei o Ulisses. Ulisses, há quanto tempo vocês estão fazendo essas conferências online, cara? E era 10 horas da manhã. Eric, começamos faz uns 15 dias, e vocês estão conseguindo manter essa média de pessoas? Ele falou, sim, Eric, a moçada tá firme, tal, 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 é o momento que todo mundo tem que se reunir, tal, 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 tem que dar força um pro outro. Ali, virou. Vamos começar a implantar isso no time. Só que ali eu entendi, né? Eu só lançar uma live, Instagram tava sendo atacado por live de tudo quanto é guru, né? Sim. Trocentas milhões de lives por dia. Eu falei, como que eu vou agora fazer a live nossa ser mais interessante para o consultor do que uma live de um grande treinador, que é Popstar? Vamos, então, criar uma rotina, fazer uma live nossa virar um produto. Lançamos, então, os cafés da manhã do time. Qual o objetivo dos cafés da manhã? Socialização. Então, o primeiro ponto que a gente começou a criar como primeiro, criar a rotina, né, dos cafés da manhã. Nós intitulamos os cafés como Coffee Sharks. Começamos às 8 horas da manhã, começou a oscilar a quantidade de pessoas, a gente voltou para 7 da manhã, desceu um horário. Era aquela época da live, das lives das 5 da manhã, né? Falei, cara, 5 da manhã para mim não dá. 7 dá. E ali foi. E aí a gente se encaixou com o horário das 7. E esse produto que começou a ser veiculado em maio do ano passado, tem até hoje, e virou uma rotina para o time. Coffee Sharks. Qual que é a... Todos os dias de segunda a sexta, Felipe. Nós temos hoje uma rotina de 50 lives por mês no time. De segunda a sexta, em algumas semanas estratégicas, sábado ou domingo. Uma live da manhã às 7 da manhã, que é o alinhamento do time. Como se você tivesse uma equipe de vendas numa empresa e você está reunindo a equipe de vendas para fazer o alinhamento do dia. Só que o Coffee Sharks é muito mais um ambiente descontraído. Nós não temos pauta no Coffee Sharks. Então, é uma conferência, Felipe, que todo mundo já acorda, já liga a câmera, tá um brincando com o outro, tá um zoando com o outro. Nós começamos o dia nosso sorrindo, feliz, e um compartilhando com o outro. Nessa conferência, nós tiramos o PIN. Todo mundo tem voz. Por exemplo, você acaba de iniciar um novo consultor, integra ele na conferência e todo mundo faz a recepção. Seja bem-vindo, faz a integração no time. E aí, às 8 horas da noite... Nós temos uma live que é propriamente para ajudar as pessoas a fechar os seus prospectos em acompanhamento ou até mesmo para apresentar um negócio. Então, nós temos esse sistema diário onde todo o time consegue aproveitar. Basicamente, a gente reúne 90, 100 pessoas por dia nessas conferências, somando as duas lives, reunimos aproximadamente 15 a 20 estados por dia nesses encontros.
Boa, boa, boa. Cara, e o mais legal, Eric, que é o importante destacar, como você colocou, cara, você começou isso em maio, a gente está em fevereiro, ou seja, 9 meses, né, nesse ritmo de tá ali com o time próximo, né, diariamente, esse contato diário de alinhamento e fechamento de prospectos, né.
E, assim, e é importante falar também, Felipe, o seguinte, para a nossa construção até o patamar que a gente chegou hoje, para chegar aqui, eu tive que sair da zona de conforto do meu escritório, que era o hábito que eu tinha na minha empresa familiar, para ir para o mercado. Eu tive que bater perna, bater na porta, levar a portada na cara. Eu tive que lidar com cancelamento de reuniões. Eu tive que lidar com, quando eu vou ajudar um consultor novo, lidar com preconceito alheio. Natural, natural. E eu passei por essa fase da rua. Como é que está minha vida aqui hoje? Estou no meu quarto. Ó, tô com um quadro estratégico aqui com meus números, com meu roadmap aqui do ano, com minha projeção numérica mensal dos últimos 3 anos. Esse mês agora de fevereiro tá acima dos últimos 2 anos. Então eu comecei a monitorar meus números diariamente para poder fazer monitoramento para entender, cara, eu tô no caminho certo. Porque se eu ficar jogando no escuro, eu não tô colocando o meu negócio, eu tô colocando as pessoas do meu time em risco. Um outro ponto que eu enxerguei também é o seguinte, montei um home office, porque antigamente era o seguinte, 30% do meu bônus eu tinha que devolver para o negócio, promoções para o time, estrada, hotel, alimentação. Natural. Estou investindo em aprendizagem, né? Porque rua é aprendizado, rua é faculdade. Entendi isso. Hoje, cara, estou em home office, tenho box na minha casa, treino na minha garagem. Eu só saio da minha casa quando tenho que fazer um alinhamento com o time em alguma cidade ou algum mastermind presencial com o time, porque 95% hoje da minha agenda é trabalhada em casa. Tenho aqui a minha rotina dentro da minha casa. No começo foi uma dificuldade para trabalhar em casa, porque o gatilho de conforto é muito grande, né? A alavanca de conforto é muito grande. E aí eu criei um ritual na minha casa, Felipe. Isso também é importante compartilhar com todo mundo. Então eu acordo todo dia aqui na minha casa, 6h30 da manhã, para abrir a sala do Coffee Sharks. Tem algumas pessoas que em alguns dias são responsáveis pelo coffee, então eu entro para presenciar. Desço na cozinha, preparo meu chá de limão para tomar em jejum, dou um beijo na minha mãe e no meu pai. Volto para a sala, tenho café, depois do café da manhã, 8 horas da manhã, já assisto um vídeo ou escuto um podcast, e a minha meta da parte da manhã é fazer o meu treino e fazer pelo menos 2 a 3 contatos na parte da manhã. Eu faço, no período da tarde e à noite, eu faço uma agenda em blocos. A cada agenda que eu tenho, eu separo 1 hora de intervalo, ou para eu respirar, ou para fazer uma leitura, ou para ouvir um áudio, ou para trocar ideia com alguém aqui da minha família, sem nenhum tipo de pretensão. Eu não tenho mais aquela agenda que eu quero preencher todos os horários, porque antigamente eu era assim, eu queria ficar hiperprodutivo, só que eu embolava tudo e ficava estressado com isso. Então eu tenho um compromisso, janela, compromisso, janela, compromisso, janela. A hora que tem cancelamento, cara, contato, tem que fazer contato. Contato. E ali eu criei um ritual. Eu tenho que ser escravo desse ritual, porque é esse ritual de poucas coisas, com fôlego, que vão me levar para onde eu quero chegar.
Boa, boa.
Independente de patamar que vai ser alcançado, Felipe.
Eu já escutei você falando também sobre a Big Win, né? Hoje você coloca isso também, compartilha com a galera, né?
Basicamente, quando eu trabalhava na rua, eu tinha uma Big Win do dia. A Big Win do dia, ou era eu conduzir um grande evento com o time, ou era eu conduzir uma mentoria com uma pessoa hiperprodutiva do time, Felipe. Eu tinha sempre essa meta. O que eu entendi também? Na roda das habilidades, das 7 habilidades do negócio, dificilmente a gente vai ser nota 10 em todas as habilidades. Nós não podemos, tipo assim, ser 10 em uma habilidade e ser 0 em outra. Eu posso ser 10 em uma habilidade e tenho que ser pelo menos 5 em outras. Para pelo menos ter o equilíbrio. E hoje a minha maior habilidade, minhas maiores habilidades são duas, que é patrocínio responsável. Eu sempre soube lidar com isso e promover os eventos. Só que muita gente faz a leitura do GoPro, por exemplo, Felipe, mas não consegue entender a profundidade do negócio, porque só ler, aí eu entendi que só ler não resolve, só teoria não resolve, porque a teoria para a prática, a distância é muito grande. Vamos entender. Lista de nomes. Qual que é o objetivo? Lista de nomes é o seu mapa. Lista de nomes é para você evitar o tiro errado. Headhunter. Contatar, eu preciso investir em sondagem nas pessoas para verificar. Quem são as pessoas que estão em busca de algo? O que eu tenho que fazer, então, todo dia? Fazer 2 perguntas para as pessoas. Oi, Maria, tudo bem? Bom dia. Primeira pergunta. Tudo bem? Segunda pergunta. Como estão seus projetos para o futuro? Eu tenho que fazer essas 2 perguntas para várias pessoas todo dia. E algumas dessas pessoas vão falar, não, meu futuro não sei como é que está aí, está ruim, e estou adiando meu trabalho, acredito que eu tenho uma solução para você. Se eu te mandar um vídeo, você consegue assistir ainda hoje, depois a gente volta a conversar? Se eu não tiver habilidade de fechamento, como é que está a sua agenda hoje às 8 da noite? É diário. Então eu criei essa condição para o time ter onde conectar as pessoas, até aquele cara que não sabe fazer o acompanhamento. Então, o convite eu só faço para aquele cara que me deu sinal de compra. Tá ruim. Terceiro, a APN. Não preciso mais saber fazer a APN igual eu fazia no Flipchart. Gastar 1 hora e meia. Eu mando um vídeo de 15 minutos. O acompanhamento é só eu conectar as pessoas para conhecer o time. É integração social. O acompanhamento é integração social. Porque nesse momento é carência total. O cara está sozinho. Eu sou fruto disso. Quando eu estava quebrado financeiramente, eu estava sozinho. Eu aprendi, com o tempo, a viver com a solidão. Foi importante para mim. Mas a maioria das pessoas não consegue viver com a solidão. Aí vem a depressão, vem a crise de pânico, e é onde a gente tem que integrar essas pessoas para conhecer a nossa filosofia. Filosofia. O fechamento é só uma consequência das conexões. Porque quando eu falo em conexão, eu não falo de você conectar numa live. Porque tem gente que fala assim, tem gente que pensa, cara, você tem que se conectar. Se conectar não é apertar o play. Se conectar é ligar pessoas a pessoas. Tem que haver edificação, tem que haver integração. Apresentação de uma pessoa para outra. O patrocínio responsável. Qual que é a função do patrocínio responsável? Eu preciso aprofundar o relacionamento. Eu preciso saber problemas mais profundos que você tem. Eu preciso ganhar a sua confiança, ganhar o seu coração. Alguns problemas meus são iguais aos seus. Vamos caminhar junto, porque junto a gente vai um fortalecer o outro, porque em algum momento um outro vai sofrer crise emocional. Um se apoia no outro. E o evento, promover eventos, para que serve? É a habilidade 7 do GoPro que gera escala. Se eu não promover a habilidade 7, eu estou fazendo venda direta, eu estou vendendo kit. Eu não estou desenvolvendo marketing de relacionamento.
Boa,
foi basicamente isso que eu entendi. E aqui na minha casa, com o digital, eu consigo gerar escala com muito mais facilidade. E com fôlego mental, né? Estou aqui dentro da minha casa, junto com a minha família.
Boa, boa. Cara, e o Eric, né, é um cara que colocou muito carro na estrada, né? Já viajou muito, 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 né? E eu acredito que quando ele fala dessa questão de trabalhar de casa, desse home office, que, né, claro, né, como ele mesmo colocou, precisa de uma disciplina, precisa de uma mudança de mindset, precisa de uma rotina, mas isso é mágico, né, diante da realidade que a gente já viveu de precisar viajar tanto, né? Tipo, hoje você continua precisando viajar, né, todos nós, mas é diferente, né, do momento ali que a gente, que era doideira, cara, o Eric, dia, agenda do mês, né, quem já viu as agendas do mês que o Eric colocava no Instagram, bravo, 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 bravo.
Uma coisa que eu entendi também, Felipe, é importante eu mencionar isso, cara, porque eu entendo que no multinível, e tem que ser assim mesmo, evidenciam muito os patamares, os pins, né? É uma cultura já do modelo de negócios, né? Isso foi uma coisa que sempre me incomodou. Hoje, cara, hoje, nos encontros do meu time, ninguém coloca pin. Nós não subestimamos ninguém. Ninguém. Eu sei onde eu vou chegar. E eu só vou chegar onde eu vou chegar se essas pessoas que hoje estão comigo diariamente nas lives, porque tem gente que está todos os dias nas duas lives, cara. Eu sei quem são essas pessoas. São as primeiras pessoas que eu vou aqui ligar, responder, querer estar junto, cara. As lives diárias servem como mapeamento nosso. Então, independente de patamar que nós vamos alcançar no negócio, eu vou seguir com essa rotina, junto com o time, a minha vida inteira. Eu entendi que os nossos consultores, quando você desenvolve rede, os nossos consultores são os nossos clientes primários. Você não é líder de pessoas só. O seu downline é o seu cliente. Você tem um negócio. Você tem que cultivar a relação com o seu cliente. E sabe o que pode acontecer? Você pode tratar 10 anos esse seu cliente com o maior respeito, carinho, educação. Se você, em algum dia, está estressado e der uma patada, esse cara, depois de 10 anos, com uma patada, com um descalço, ele vai buscar o concorrente. Não só por essa questão de negócios, mas eu entendo o seguinte, nós temos uma empresa e o nosso maior ativo são os nossos clientes.
Boa.
As pessoas que vêm desenvolver rede, elas, por uma necessidade financeira, elas enxergam o dinheiro como o primeiro valor do negócio. Eu falo o seguinte sempre para o time, que existem três variáveis de riqueza na vida. Dinheiro, dinheiro faz dinheiro se você tiver cabeça. Tempo e pessoas. No nosso caso, a variável de riqueza não é o dinheiro. A variável de riqueza são as pessoas e o tempo. Porque você multiplica o tempo através de você deixar o seu legado, que é o conhecimento, para as pessoas produzirem mais. Então, quanto mais pessoas em tempo real eu conseguir levar essa mesma informação em tempo real, cara, uma hora, pela estatística, uma hora alguém se revela. Alguém se revela. Eu preciso seguir essa rotina, cara. E influenciar as pessoas do time a estar presente nas lives. A estar presente nas lives. A estar presente nas lives. Numa época do presencial, tinha várias linhas. Uma hora, uma semana eu ia para o estado de São Paulo. A linha de Minas caía a produtividade porque eu não estava perto. Hoje, nas lives, todo mundo está junto. Todo mundo está junto.
Boa, boa. Cara, eu quero destacar um ponto que você falou aqui, Eric, que isso, para mim, foi um aprendizado que eu tive contigo, assim, né? No sentido de você que sempre foi firme nesse sentido de, cara, esquece os pins, assim, esquece os pins. E com o passar dos anos, né? Eu estou com 8 anos de negócio, eu tenho 6. E com o passar dos anos, cara, nós dois somos grandes profissionais dentro do negócio. Nós dois temos conhecimentos, né, que a gente vai adquirindo ali ao longo do dia. E eu aprendo muito com o Eric. Aprendo muito, muito, muito com o Eric. E eu vejo que no marketing multinível, né? Às vezes as pessoas colocam o PIN como se, cara, eu não tenho nada que aprender com uma pessoa do meu time, ou eu sempre sou eu o cara que vou ensinar, e se esquece de que não, cara, né? Não é isso. Aquela pessoa que está chegando agora, que às vezes não tem, não é nem master, né? É o primeiro patamar da companhia, cara, ela já tem uma bagagem de vida e ela tem algo a te ensinar, né? E você ter essa percepção de ir lá e aproveitar a bagagem que essa pessoa traz para dentro do negócio, o que ela pode agregar de valor para você, faz total diferença. O Eric é um cara que bate muito nesse ponto, cara.
Você sabe, Felipe, que a gente não percebe, mas a cultura da hierarquia, ela começa, o paradigma da hierarquia começa na escola. Porque a gente aprende o seguinte, aprenda com as pessoas da sua idade ou com pessoas mais velhas. E a gente gera preconceito com quem está em séries abaixo da gente. Aqui a pessoa carrega esse paradigma aqui no plano de carreira também, no negócio. Só que é uma trava de crescimento isso, porque você meio que tem um preconceito com aquele cara que está começando hoje. Será que ele não tem uma vivência? Será que ele já não tem uma casca dura muito maior do que a sua? Que acha que é um cara que ganha muito dinheiro aqui dentro, só por causa do dinheiro, só por causa da patente, né? Não quer dizer nada, né? Não quer dizer nada. Tanto é que no form hoje, quando eu vou conversar com uma pessoa para sondar a pessoa, a primeira coisa que eu verifico é verificar o termostato financeiro dela. Qual que é a régua mental dela? Se eu colocar uma escala de 0 a 10, uma pessoa fala assim, eu pergunto, qual que é a sua atividade profissional? Eu sou vendedora de uma loja. Cara, eu tenho noção de quanto ganha uma vendedora de uma loja. Você faz alguma coisa além de ser uma vendedora de uma loja? Não. Então, eu já sei que ela vai ganhar no máximo R$ 1.500. Então, o termostato financeiro dela é até R$ 2.000. Pergunto para ela, cara, daqui um ano, sua renda vai dobrar nessa empresa? Não, para você dobrar, você tem que trabalhar mais 8 horas. Não, eu quero te mostrar uma forma, uma estratégia para você dobrar sua renda com mais uma hora por dia. Não vou falar de cruzeiro e R$ 10.000 por mês agora, porque está muito longe para ela. Termostato financeiro, eu aprendi com o Roberto Navarro isso. Roberto Navarro, ele fala o seguinte, que todos os cursos financeiros que ele vende hoje, o que mais vende é do investidor inteligente, Felipe, olha que legal. O curso que o Roberto Navarro mais vende é o investidor inteligente. Aí ele vai conversar com esses clientes e pergunta para eles assim, beleza, você está fazendo o investidor inteligente, para quê? Ah, porque eu quero aprender a investir. Mas você tem dinheiro? Não. Cara, então você tem que fazer primeiro o curso para você aprender a fazer dinheiro, que é venda. A pessoa que ela busca primeiro investir é a pessoa que não quer trabalhar, porque vender tem que trabalhar.
Boa.
Às vezes muitas vezes nós somos frutos desse padrão, cara, que a própria sociedade e a escola nos coloca.
Sim.
De querer o atalho, boa, né?
Boa, que ensinamento, né? Muito bom, muito bom. Dois pontos que eu queria destacar, Eric, você falando dessa questão do investimento, né? Hoje, como tem... cara, eu sou muito a favor da pessoa ela entender sobre investimento, mas muita gente às vezes não entende que, cara, para você se tornar um investidor, antes você precisa, é muito mais, sei lá, muito mais proveitoso para você investir na sua educação, inicialmente, do que você pegar aquela grana e colocar em uma ações de não sei o que, sabe? Dando um exemplo do mercado de capitais aqui. Então, é importante a galera virar essa chave, eu acredito que foi um ponto importante que você tocou. E, cara, se eu pudesse, né, se você pudesse falar, uma cara, eu sei que isso é difícil, assim, né, mas se as pessoas falassem assim, Eric, o Eric é um cara de sucesso, né, e aí, né, medido pelas três vertentes do sucesso, né, gostei dessa daí, cara, tempo, pessoas e dinheiro, então, né, medido por essas três vertentes, você é um cara de sucesso, e se você pudesse falar, cara, eu me tornei quem eu me tornei, por causa disso, o que seria se isso?
Olha só, Felipe, crise financeira, a minha família sempre passou. Eu vivenciei isso na minha casa desde criança. E com o tempo, eu percebi que o problema da minha família, cara, não era com o dinheiro. O problema da minha família não era a educação financeira. O problema da minha família era a falta de inteligência emocional. O problema que a maioria das pessoas tem, cara, não é problema com o dinheiro. É problema de falta de inteligência emocional, cara. É a falta de lidar com as próprias emoções. É a dificuldade em você conhecer a sua própria identidade. O meu pai sempre falou assim pra gente em casa. Tem os bam, bam, bam da família. E a gente não pode acompanhar eles, não. Tipo assim, nós não estamos quebrados, nós somos quebrados. Traz pra identidade. Com o tempo, Felipe, quando eu comecei a emergir no meu autodesenvolvimento, eu fiz 3 vezes curso de inteligência emocional, imersão de 3 dias. Fiz o primeiro que virou minha chave e entendi o porquê que o meu pai se comportava como se comportava e, cara, meu pai não vai ser a pessoa que eu quero que ele seja. Isso foge da lógica humana. Eu quero que meu pai mude. Não, não. Eu tenho que aprender a lidar, entender o porquê que meu pai se comporta como ele se comporta. Ele não vai ser quem eu quero que ele seja. Quem tem que mudar sou eu. Foi a primeira sacada que eu tive nessa primeira formação. Na segunda formação que eu fiz, um dos terapeutas, em algum momento, ele fez uma técnica de constelações familiares comigo. Nessa técnica que ele fez comigo, cara, eu enxerguei claramente. Eu estava seguindo passos de 2, 3 gerações anteriores do que a minha e que não me levariam para onde eu queria chegar. Ia repetir o padrão da minha família. Ali me virou a chave, tinha que fazer alguma coisa. Só que a partir daquele treinamento, eu não sabia o que fazer. Mas eu descobri que tinha que fazer algo diferente. Então, quando ele chegou até mim, foi depois. Eu já estava aberto. Eu entendi o seguinte, Felipe. Na minha empresa, eu era o comprador. Quem que me trazia negócio bom? Representante. Então, eu tinha que ouvir as pessoas. Ouvir não paga nada. Ouvir é de graça. Então, escute as pessoas. Vê oportunidade boa e vê oportunidade ruim. Escute as pessoas sem prejulgar. Porque, às vezes, por trás daquele cara que você tem preconceito, o cara tem uma oportunidade gigante que nem ele sabe que é gigante, muitas vezes. E o Enio foi esse anjo que chegou na minha vida. Num segundo momento, eu não estava acreditando no negócio, foi quando o Enio, depois do Atílio, me apresentou você. O dia que você me visitou, eu estava com o evento corporativo marcado na associação, estava cheio de preconceito, você era um cara mais novo que eu. Cara de fora, aventureiro, com a BMW. Falei, esse cara de fora aqui está aqui, querendo impressionar a gente com carro importado. Olha o meu nível de desconfiança. Então, quando o cara não confia no negócio, eu entendo, porque eu fui o cara mais preconceituoso da vida desse negócio. Não existe pessoa que talvez tenha sido mais preconceituoso do que eu. Eu entendo muito quando existe preconceito. Eu nunca fui desrespeitado pelas pessoas. Mas eu vivenciei situações, tipo assim, desnecessárias por parte da pessoa. Mas eu entendo nisso. E aí, conforme esse meu desenvolvimento, Felipe, o que eu entendi? Porque muitas vezes a pessoa fala aqui, defina seus motivos, defina seus sonhos. Tá, vou definir meus sonhos e expor o meu quadro na parede. Mas não adianta eu olhar para o meu futuro, aquilo que eu quero buscar, se eu não tenho reconhecimento da minha bússola, das minhas raízes, meus valores. Então, se eu perguntar para vocês aqui que estão assistindo a gente, quais são os seus 5 maiores valores? Se você não souber os 5 maiores valores, muitas vezes você está buscando um sonho sem saber por que você está buscando. Eu ganhei a BMW com título. Não comprei a BMW, porque eu comecei a colocar na balança. Meu sonho é ter BMW? Cara, vou pagar 8 mil de seguro por ano. Cada pneu, 2,5. PVA, mais 8 mil. E quando eu vender, perdi 15% na tabela por ano. Não, velho. Para. É o que eu quero para mim como sonho ou eu preciso impressionar outra pessoa? Não comprei. Virou fundo de emergência o meu carro. E aí vieram outras oportunidades após que eu estava pronto. O dinheiro em caixa para poder aproveitar. Vou dar um exemplo meu, Felipe. Meu maior valor hoje, família. Meu maior valor não é Deus, porque onde tem família, para mim, tem Deus. Meu segundo valor, trabalho. Trabalho, para mim, é estilo de vida, porque hoje eu faço o que eu amo fazer. Hoje, o meu time é minha família. Eu vivo hoje pela minha família que está aqui em casa e pelo meu time que está comigo todos os dias. Não tem horário. Pode me ligar de madrugada se precisar fazer suporte, APN, treinamento, eu estou aqui. Meu terceiro valor, liberdade. Meu quarto valor, justiça. Então, vou dar um exemplo. Quando isso não está claro, estou casado com uma pessoa. Um dos meus valores é liberdade. Se o valor da minha esposa for segurança, em algum momento vai dar conflito. Um dos dois vai ter que mudar o valor para manter o relacionamento. Agora, quando eu tenho esses valores claros, esses valores são a bússola para eu tomar a decisão de alcançar um sonho, porque faz sentido. Então, eu falo que um sonho é um reflexo dos meus valores, que são as minhas matrizes. E muitas vezes se confunde o valor com o princípio, né? Porque o valor é a sua bússola, aquilo que você deseja, aquilo que te conforta, que te realiza. O princípio é regra universal da boa convivência. Respeitar as pessoas, ser educado, ser gentil, edificar. Princípios bíblicos, né? Eu nunca entendi de espiritualidade. E eu sempre associei a espiritualidade com religião. E não tem nada a ver uma coisa com a outra muitas vezes. Tem gente que traz a religião para o princípio, ao invés da religião ser um valor. E aí, muitas vezes, existe um conflito entre grupos de pessoas por essa falta de entendimento. Então, hoje, os coffee sharks têm uma finalidade, Felipe, tecnicamente falando. Proteger os nossos valores pessoais. A unidade do time. Os valores do time. Aí, sim, a gente vai falar de meta, vai falar de sonho. Aí, a gente vai falar sobre meta, sonho, patamar, ficar rico, ficar milionário, contribuir, etc. Primeiro, tem que organizar a vida nesse sentido, cara, a sua base.
Legal. E, cara, outra coisa que você falou, olha só, né? Para dar um exemplo para a galera, como eu sei, você faz sentido o que eu estou falando, né? Você não comprou um BMW, mas você montou uma academia na sua casa que, né, investiu, sei lá, 20, 30 mil reais ou mais na sua casa, e que muita gente não faria isso, né? Para muita gente isso não faz sentido nenhum. Fala, cara, pelo amor de Deus, né? Só que essa liberdade de ir treinar a hora que você quer, né, no momento que você quiser, que couber dentro da sua agenda ali, né, de economizar um tempo, enfim, de estar em casa também, que é diferente de estar num outro ambiente, isso para você é valoroso, né? Então, para a galera entender claramente isso que você está falando. Faz sentido isso que eu estou falando?
Faz, cara. Hoje eu falo para as pessoas assim, Felipe, cara, hoje eu sou uma pessoa madura. Eu sempre fui um cara muito impulsivo porque eu herdei isso do meu pai, né? Esse tipo de atitude. A gente vai mudando o comportamento naturalmente, né? E hoje eu sou muito diferente do que eu era antes, cara. Eu melhorei. E hoje, todo mundo que do time que está aqui, que participa das conferências, eu falo, cara, eu quero te ajudar a você ter paz na sua vida. E muitas vezes você ter muita grana pode tirar sua paz. Eu falo isso para você, Felipe, porque na época que eu viajava muito, eu fazia muito evento, muito seminário, cara. Era convidado com muita honra pelas pessoas e até líderes de patamares maiores. Uma vez eu fui num sistema de treinamentos, acabou o sistema, eu sempre tive muito essa linha da educação financeira, de ser pé no chão, de ter dinheiro guardado e tudo mais, para pensar na proteção da família, né, na segurança. Acabou o evento, esse líder me chamou, tinha um patamar acima do meu, me chamou, vamos jantar que eu preciso falar com você. Hoje, Felipe, pra você ter uma ideia, nós quase faturamos 2 milhões de reais com o multinível. Estamos beirando 2 milhões de reais. Eu tenho 40% desse ganho em patrimônio, líquido e imobilizado. E eu sempre segui essa linha. A minha meta é guardar 50% do que eu ganho. Então, eu entendo que a partir daqui, como meu custo de vida hoje é baixo, o percentual vai subir cada dia mais a partir daqui, porque a gente vai continuar crescendo. Então, eu sou muito tranquilo quanto a isso. E aí, nesse jantar, o líder ele me falou assim, Eric, quero te fazer uma pergunta. Pode fazer. Devia ser o inverso, né? Eu que tenho que te fazer a pergunta. Seu patamar maior que o meu. Ele falou assim, qual que é o segredo? Como assim, qual que é o segredo? Cara, como é que você guarda 40% do seu bônus? Eu já ganhei mais 2 milhões de reais na época, né? Mais 2 milhões de reais. Eu só tenho um apartamento financiado. Tenho o carro que eu comprei da empresa, que financiei também, dei uma entrada e financiei. E tenho outro carro da minha esposa, que também está parcelado. Eu te pergunto, como é que você conseguiu fazer isso? Dali, cara, eu tive um aprendizado, Felipe. Estou olhando um líder que está evidenciando o seu patamar. Está evidenciando os seus ganhos. Cara, não é o ganho. Eu quero saber a origem, seus valores e quero saber o destino do teu dinheiro. Ponto, está mandando isso. Pela sua rede social, eu já consigo fazer a leitura. Provavelmente você ganhou milhões, mas você não tem paz. Imagina um cara que tem um cartão black, Felipe, e chega no supermercado para fazer compra básica e travar o cartão.
Não.
Eu já vi histórias assim. Falei, eu não quero isso para minha vida, não, cara. O meu cartão de crédito, hoje, tem os cartões que eu posso utilizar e tudo para que conta a pontuação, mas hoje eu tenho uma conta minha, que é uma reserva pessoal. É o meu fundo pessoal. Para não precisar usar cartão de crédito, eu tenho meu limite pessoal. Você pode fazer isso também. Você pode ter todos os seus investimentos, seu fundo de emergência e pode ter o seu fundo pessoal. Qual que é o seu limite por mês? 2 mil. Todo mês tem 2 mil ali. Só no débito automático. Acabou? Acabou, cara. Tem que ter um teto. Então, começa a entender o conceito do minimalismo. Minimalismo não é você passar necessidade. Minimalismo é você investir o seu dinheiro em algo que seja necessário, cara. Porque senão você começa a ficar acumulador, né?
Exato.
5 LCD em casa, 30 tênis, 30 sapato. E aí? E na hora que faltar o dinheiro? Você não tem reserva. Tem que vender sapato no LX? Vender televisão no LX para fazer dinheiro? Carro, mesma coisa, né? Será que precisa ter 5 carros na garagem? Se hoje a gente trabalha em home office? Não estou julgando, é só uma reflexão.
Boa. Muito bom, irmão. Cara, pergunta, como é que você identifica um líder na sua organização? Como é que você vê ali, cara, essa pessoa eu vou colocar mais energia porque ela vai mais longe do que a maioria?
Eu faço dois filtros. O primeiro filtro se chama comprometimento. Eu quero saber quem são as pessoas que estão conectadas em todos os encontros diariamente. Primeiro ponto, comprometimento. Não é comigo não, é com ela mesma. capacitação diária. É hábito, é faculdade. E segundo é produtividade. Eu quero saber se ela está executando. Muitas vezes a pessoa, você olha o VO no final do mês, tem lá um cara que abriu 3 linhas esse mês. Eu vou fazer contato com ele. Parabéns pelo seu resultado. Me conta o que você está fazendo. Às vezes esse cara ele abriu 3 linhas e não está conectado, Felipe. Aí eu tenho que explicar para ela. Deixa eu falar para você uma coisa. Me permite dar uma orientação? Conta comigo para tudo que você precisar. Mas se você não se conectar e não criar essa cultura para o seu time, você não está fazendo marketing multinível, cara. Porque o segredo da prosperidade está na profundidade da sua rede. Não está nos seus diretos. Se você só está abrindo linha em primeira geração, você está fazendo venda direta. Você não está fazendo marketing de rede. Não vai alcançar a liberdade desse jeito. Só vai ter o bônus no primeiro pedido. Foge. O que você quer? Você quer fazer venda direta ou você quer fazer marketing de rede para você ter liberdade? Aí a pessoa entende a importância. Aí eu explico para ela a essência do promover eventos, da escalabilidade. Eu abri o VO, Felipe, dia 15, isso eu mostrei para o time semana passada. Fiz o fechamento dos primeiros 15 dias. Produto que mais movimentou na nossa downline, chá de limão. Em unidade, mais de 500 unidades, em 15 dias. Shake, somando todos os sabores, movimentou 950 shakes em 15 dias. Aí eu explico para a rede, como é que vocês vão distribuir 1.000 shakes em 20 estados se você só faz braço, venda direta? Entendeu o que é marketing multinível? É distribuição de produtos em escala. E as pessoas em desenvolvimento diário. Sustentabilidade de um negócio é isso. Basicamente foi o que eu entendi. É negócio, cara. É negócio, não é aventura. Não cresce do nada. A gente tem que entender o mecanismo do negócio. E assim, né, cara? Cada dia é uma chave virada, cara. Cada dia é uma chave virada. Esse programa seu aqui, Felipe, eu acompanho todos, cara. Só que eu assisto no replay. Por exemplo, Pedro Casanova. Eu não conheci a história dele. Eu ouvi o podcast do Pedro Casanova com a entrevista sua no carro viajando. Cara, deu muita sacada pra mim, velho. Muita sacada. Então, o poder do crescimento hoje está nas conexões. Promova as conexões para as pessoas. Isso aqui hoje é um sistema, Felipe. Boa. O que muda a nossa vida não é a empresa e não é o negócio. O que muda a nossa vida é o acesso. É o acesso que muda a nossa vida hoje, cara, com esse negócio, pela onda do digital, né?
Boa.
Aí outra coisa que eu falo sempre, né? Porque hoje, assim, e a pessoa quer aprender tudo em curto prazo. Aí ela sai abrindo um monte de gaveta, né? E não se especializa em nada. Wendel Carvalho, Pablo Marçal, Paulo Vieira, e sai abrindo um monte de gaveta. Então hoje todo mundo é vendedor online, né? Todo mundo cai no funil. Você cai em 5 funis de venda. Ao invés de você, quero me tornar especialista, faixa preta no multinível. Cara, pega as referências suas e aprofunda o conhecimento dentro desse segmento seu. Inclusive líderes de outras empresas que são também sustentáveis. Eu hoje me inspiro em líderes de outras empresas. Reforçar o nosso mercado. Eu não tenho mais esse medo. Ah, você tá promovendo líder de outro negócio? Cara, eu não tenho medo da pessoa ir embora, porque o que protege a pessoa, o que segura a pessoa é a filosofia do time, não é a empresa. E se quer ir embora, cara, vai com Deus. Você é livre, liberta as pessoas. Você não vai ser livre se você não libertar as pessoas. As pessoas podem escolher para onde elas querem ir, até de não fazer o negócio, está tudo certo.
Boa.
Foi assim que hoje eu estou aqui em casa, cara, com essa paz mental, tranquilo e pronto para qualquer pessoa que me chamar aqui para dar o suporte, cara.
Cara, tá aí a experiência de quem tem 6 anos, né, de multinível, cara. É muito legal de escutar, Eric. Irmão, duas perguntas aqui, né, que eu acredito são essenciais. A primeira é, imagine aquelas pessoas que estão começando no negócio, dando os primeiros passos, né, tem menos de 6 meses ou menos de 1 ano de negócio, né, e você até colocou que essa é uma das grandes habilidades sua, que é o patrocínio responsável. O que você deixa de conselho para essa turma, né? A galera que está dando os primeiros passos e quer ter grandes resultados dentro desse modelo comercial?
Para quem está começando?
Isso.
Para quem está começando, o meu conselho é o seguinte, cara. Você tem que saber quem são as pessoas que estão na sua linha ascendente, que tem mais experiência, que tem mais carga horária, mais quilometragem no negócio. Então, você vai aproveitar a sabedoria dessa quilometragem percorrida. E você que é um consultor, que também é novo, muitas vezes, que é o patrocinador, você tem que edificar, você tem que ligar. O segredo está na ponte. Você é a ponte. Liga a pessoa a outra pessoa. Uma pessoa nova, que tá no túnel escuro ainda, para uma pessoa que já está com a lanterna na mão. Que só está com a lanterna para iluminar o caminho das pessoas. é o nosso papel. Felipe, jornada do herói, cara. Eu aprendi a essência da jornada do herói quando eu comecei a ter resultado aqui e comecei a olhar para trás e ligar os pontos da minha história, cara. Porque depois que você passa por toda a fase de dificuldade e você alcança o êxito, você está com a poção mágica na sua mão. Onde está o segredo do sucesso? É você voltar o caminho todo e entregar a poção mágica para quem ainda está no caminho. A poção mágica está aqui. Só entrega. Se a pessoa vai tomar, não é problema seu. Entrega a poção mágica, que é a lanterna, né? É a lanterna, só ilumina. A saída está ali, ó. Está no túnel escuro. Basicamente, essa é a orientação. Promova. Porque a linha ascendente, eu falo o seguinte, Felipe, que a linha ascendente é a quinta crença no negócio.
Legal.
Modelo de negócios, marketing de rede, o mecanismo. Thomas Edison não ficou rico vendendo lâmpada. Ele ficou rico criando um sistema de rede elétrica. Então, precisamos mostrar a inteligência do negócio. A primeira venda que a gente faz é promover o modelo. Segundo, a empresa. Então, eu entendi na Rinode, depois que eu visitei a fábrica, fiz o meu cadastro, é igual investir em ações, Felipe. Eu sou leigo em ações, vou investir. Por onde eu começo? Eu vou começar a investir em ações naquelas empresas mais sustentáveis. Porque é ganho de longo prazo. Vou ganhar um pouquinho, mas longo prazo. Vou ganhar para sempre. Então, aqui, no caso HND, cara, a empresa já tem 32 anos de mercado. Eu sei o que é uma empresa nos primeiros 10 anos. Eu já passei por isso. Já tem 32 anos. Já tem know-how. Só que, além do know-how, os valores do corporativo são os valores que eu acredito. São semelhantes aos meus e da minha família. Existe uma certa proteção. O meu maior receio é que, no meio do caminho, isso possa mudar. Mas até então eu estou acreditando nisso e promovo isso que eu acredito para o meu time. Modelo, empresa, produto. Produto, cara, produto é o ativo do negócio. Tem que movimentar, tem que ter qualidade, você tem que saber, você tem que ter conhecimento, você tem que saber qual o problema que esses produtos resolvem. Depois, você, desenvolvimento pessoal, diariamente, carga horária, conexão e prática. Primeiro sabe fazer, aprende a fazer, depois aprende a fazer certo.
Legal.
Eficiência e eficácia. E conforme você aprende a fazer certo, depois tem a terceira competência, que é aprender a resolver problemas que envolvem pessoas. Porque aí você entende que empreender é você aprender a resolver os seus problemas e das pessoas. E se você não tiver inteligência emocional no meio do caminho, você vai jogar tudo pro alto e vai abandonar as pessoas. A quinta crença, linha ascendente. Eu falo o seguinte, Felipe, se não fosse você, Andréia, Thiago Lobianco, Daniel Shoa, eu não estaria aqui hoje, cara. Conforme você vai crescer nos patamares, você vai precisar das pessoas que têm mais quilometragem para te dar orientação, cara. Senão você vai perder muita gente e você vai perder muita grana, você vai deixar dinheiro na mesa. Conforme a gente vai crescendo e a gente começa a dedicar o nosso tempo muito mais para o time, para as nossas ações diárias, a gente começa a se distanciar da linha ascendente. E assim, pelos projetos atuais, Felipe, a gente está muito próximo. E eu quero assim, ó, eu desenvolvi essa habilidade, Felipe, essa superação pessoal de revelar publicamente aquilo que eu sinto, porque a tradição japonesa tem dificuldade em revelar sentimento. Então, eu acredito que você já saiba disso. Mas, cara, eu sou muito grato por você, pela Andréia, pelo Enio, pelo Atílio, pelo Lobian, pela Maria Fernanda. Eu sou grato pelo meu time, que muita gente está aqui agora acompanhando. Eu estou aqui para representar o meu time. Eu cheguei aqui junto com o meu time. E nós vamos chegar onde for preciso chegar no mundo inteiro com o nosso time. Não sou eu estou aqui para representar o meu time. E quando eu falo meu time, Felipe, você está envolvido nisso, cara. Nossa linha ascendente, Evandro Viana, Roberto Lopes, Thiago Brito, eu sou muito grato por vocês. Então, todo dia que eu chego aqui, que eu levanto, antes do café da manhã, eu tenho meus 10 segundos de agradecimento, cara, interno, meu espiritual. Vocês estão nos meus pensamentos diários, cara, saiba disso.
Saiba que disso. Massa. Obrigado.
Minha família deve essa honra para vocês, cara. Hoje eu só tenho essa vida em paz com a minha família, com os meus pais, porque vocês foram os caras que acenderam a lanterna para mim no túnel escuro.
Obrigado. Cara, você sabe que é recíproco, né? Momento aqui é nosso, mas é, igual a Dona Olga mandou presente para a Linda, cara, a gente ficou super feliz. Para quem não sabe, Dona Olga é a mãe do Eric, né? A gente já teve a oportunidade de viajar junto com a família do Eric. São pessoas muito especiais. E eu acredito muito nisso, cara. Eu acredito, como eu falei, né? Acho que no começo eu já falei isso em alguns treinamentos. Uma das coisas mais legais da minha posição é poder aprender com pessoas muito boas, né? Uma das coisas mágicas do marketing de rede é você encontrar pessoas tão boas ou melhores do que você, né? E dentro da minha organização, cara, para mim, já te falei isso várias vezes, pelos resultados, né? É indiscutível, mas além dos resultados, está aqui a prova. Eu acredito que quem está acompanhando esse conteúdo é nítido que o Eric é um cara extremamente especial, um baita profissional, que tem muito valor para agregar para o mercado como um todo e que, né, você que está aqui acompanhando, aproveite, sabe? Começa a seguir ele no Instagram, começa a seguir ele aí no YouTube, cobre ele de produzir mais conteúdo aí para o YouTube, porque tem muito conteúdo aí internamente com esse cara. Irmão, eu queria que você desse um segundo conselho, que é o conselho agora para a galera que uma quilometragem rodada, sabe? E você, né, tem uma, você já formou muita gente, né, muitos líderes, muita gente que teve bastante resultado, já viu gente, né, da sua organização sair e formar novas pessoas. Então, você já passou por esse processo dentro do marketing de rede, pelo tempo que você está, pelo tamanho do negócio que você construiu. Então, eu queria que se você puder dar um conselho para essa turma, né, que já tem uma quilometragem rodada, que quer chegar mais longe dentro do negócio, mas que às vezes não está no nível de trabalho que é exigido, às vezes perdeu a crença com o modelo de negócio porque sofreu algo ali no negócio dele que fez com que ele desanimasse. Que conselho você daria para essa turma aí?
Olha só, Felipe, eu falo para as pessoas mais próximas a mim, especialmente as pessoas que já estão no caminho, que o nível de diamante, por exemplo, falando da nossa companhia, o nível de diamante é o nível que você tem que fazer. Quando você alcança esse nível, você tem que fazer caixa. Ainda não é o nível para você realizar sonhos. Primeiro ponto. A diferença é que você continuar com as atividades diárias quando já diamante, você vai trabalhar com mais oxigênio se você tiver caixa. Se você fizer o seu bônus, um caixa. Fundo de reserva. Dinheiro guardado. E as pessoas começam a antecipar sonhos antes da hora, né? Antes de estar preparado. Porque você bate o nível, você não está teoricamente preparado aqui, porque a próxima competência agora é gerir pessoas. É muito mais pessoas. Tem que ter estrutura agora online para você suportar e educar essas pessoas em tempo real, na velocidade que é necessário. O segundo ponto, se vocês olharem a estatística, a maior parte dos diamantes não chegam à elite. Por quê? Porque esqueceram o que fizeram para chegar até aqui. E no meio do caminho se perdem pelos valores. Só que é carreira. Só que é carreira e tem pessoas envolvidas aqui que ainda não chegaram. O seu valor é dinheiro? Se o seu valor for dinheiro, aqui é o lugar errado. Vai investir em mercado financeiro. Vai investir em outras coisas que o ativo é só dinheiro. Aqui não é lugar para dinheirista. É diferente, o dinheirista é diferente do capitalista, né? O capitalista é ganha-ganha. Aqui todo mundo tem que ganhar junto. O dinheirista é aquele cara que é escravo do dinheiro. Eu aprendi que nem todo mundo que tem dinheiro no bolso é investidor, tem mentalidade de investidor. Tem cara que tem muita grana, às vezes guardada, mas o cara é escravo. O cara é aprisionado no dinheiro. O cara não tem amigo, não se socializa. O cara está seguindo um caminho inadequado. Uma vida vazia. Família destruída. É aquele cara que fica doente, depressivo com dinheiro. Passaram muitas pessoas aqui, inclusive pelo time, com esse perfil, cara. E até sair do negócio, mesmo ter alcançado o nível de diamante. Hoje eu entendo, cara. Na época eu sofri. Hoje eu entendo que, cara, não compactuava com os valores. Tem que sair mesmo. É tóxico, né?
Total.
Se você quer chegar ao longo prazo, projeto de vida, os tóxicos têm que sair mesmo. Ou muda. Ou muda.
Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom, irmão. Cara, eu queria que você deixasse uma mensagem final para a galera, né? Algo que você acredite que faça sentido para a turma. E de antemão, né, te agradecer por esse tempinho aqui dedicado para a nossa audiência. Obrigado de coração, cara. Você, já te falei isso pessoalmente, deixo aqui registrado publicamente para todo mundo. Você é um baita profissional, um dos melhores profissionais que eu já encontrei na minha vida. Não só pelo resultado, mas pelo comprometimento com as pessoas. Acho que essa é a palavra, assim, cara. O comprometimento com as pessoas que estão à sua volta. E cara, assim, né, são 6 anos aí que a gente está nessa estrada junto. E é muito bom, né, poder ombrear aí junto contigo, tá? Obrigado mesmo pela confiança, pela parceria, por tudo. E bora para cima, irmão. Bora construir cada vez mais a oportunidade para mais e mais pessoas.
Primeira coisa, Bessa, eu quero agradecer pela honra de estar aqui. Eu sou muito grato pelo convite, me sinto honrado. Me sinto pronto para ajudar ainda mais pessoas do que a gente já ajuda hoje. Estou pronto para subir os próximos patamares do negócio. Tenho me preparado diariamente para isso, em todos os sentidos, espiritualmente, mentalmente, fisicamente. Tenho me preparado para isso. Esse ano nós vamos subir, o time vai subir. E falamos sobre diamantes, né? Nesses 6 anos, nós formamos basicamente 9 linhas de diamantes independentes. Dessas 9 linhas, 2 dessas 9 linhas são IDs diamantes aqui dentro da minha casa. Então, eu tenho hoje uma estrutura, eu penso muito não no ganho, eu penso na estrutura construída, Felipe. Então, eu já sei que a estrutura que a gente está construindo e que vai ser construída nos próximos 6 meses é o que vai nos levar para onde, para os patamares seguintes. Né? Fazendo essa leitura de cima. Eu olho produtividade, mas eu olho a estrutura que está sendo construída. Eu falo o seguinte, que falando dos reforçar os valores, são os valores que hoje eu acredito que vai nos fazer chegar onde a gente quer chegar para impactar ainda mais pessoas no bom sentido. Família. Família é a minha base. É o que eu procuro fazer com que as pessoas do meu time valorizem. Especialmente nos momentos de crise, você estará sozinho e vai ter que aprender a resolver seus problemas sozinho. E as pessoas que vão estar do seu lado são a sua família, ou as pessoas que te criaram. Então eu falo que hoje a minha vida, cara, a minha prosperidade, ela é pautada em 3 pilares. Família, o primeiro pilar. Segundo, honra. Honre todos aqueles que te estenderam a mão no momento que você mais precisava. E muitas vezes essas pessoas são pessoas que naquele momento eram desconhecidas. Honre essas pessoas. Qual a melhor forma de honrar? Transfira tudo isso para as pessoas que passaram pela sua vida gratuitamente, sem pensar no dinheiro. E terceiro, cara, gratidão. A gratidão, ela para mim é um sentimento, Felipe. E hoje, cara, com essa vida que eu tenho, graças a Deus, graças ao nosso trabalho, graças à nossa decisão, hoje a gratidão para mim é um sentimento que eu ativo conscientemente todos os dias, cara. Porque esse sentimento positivo, hoje, é o que está me movendo a acordar todos os dias para honrar aqueles que me ajudaram naquele meu momento de escuridão, enquanto eu estava sozinho. Então, eu estou aqui, cara, para agradecer você, Andréia, Thiago Lobianco, Maria Fernanda, Enio, Cris, Atílio, Paula, todo o nosso time e todas as pessoas que não fazem parte da nossa linha ascendente, mas que me fizeram uma pessoa melhor para estar aqui hoje. André Robert, Daniel Melo, Thiago Afonso, Bruno, lá de Londrina, Leandro Mafra e vários outros líderes do negócio, Lucas Batistone, Pedro Casanova, que eu assisti aqui, e vários grandes imperiais que passaram pelo Faixa Preta. Então, meu irmão, obrigado por tudo. O que eu posso prometer para você não é ter resultado. O que eu posso prometer é que eu vou seguir os valores que você me ensinou, que você me fez reforçar na minha vida. Parabéns por ser quem você é e eu tô contigo no que você precisar.
Tamo junto, irmão. Tamo junto mesmo. Obrigado. E, galera, se esse conteúdo fez sentido para você, como eu acredito que tenha feito demais, porque para mim agregou muito valor. Eu acredito que a galera já vinha me falando assim, poxa, Felipe, né, entrevista alguém que tá ali no canto fazendo algumas coisas bem, bem no dia a dia e compartilhe com a gente essa rotina. E o Eric compartilhou aí a rotina dele, exatamente o que ele tem feito com o time, na sua rotina pessoal. E isso é abrir literalmente a caixa preta, né, de alguém que está tendo um baita resultado. Né? Não é abrir algo que não vem dando resultado, é algo que vem dando muito resultado. Então, pega esse link, manda nos seus grupos de WhatsApp aí, porque pode ser bênção demais esse conteúdo na vida deles. E, de novo, né, se você ainda não acompanha o trabalho do Eric, cara, acompanha lá. Ele é um cara que sabe gerar muito conteúdo, sabe trabalhar muito bem, né, as redes sociais, gera muito conteúdo de qualidade e vale muito a pena, tá bom? Irmão, de novo, obrigado, gratidão, bora para cima, bora levar essa missão aí para mais e mais pessoas. Valeu, galera. A gente se vê no próximo episódio do Faixa Preta. Valeu!